Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje, né, para variar, vai ser sobre alguns tópicos a respeito da epidemia que tem por aí. Eu quero tentar trazer alguma coisa um pouco diferente, né? E eu começo lembrando que os cuidados a gente não tem que diminuir, tem que aumentar. Todo mundo viu que o Brasil está chegando a números acima de 1.000. Tudo bem que foram computados vários dias, né? O número acima de 1.000 ainda não é número real do dia. É um número que tem que juntar alguns registros de dias anteriores, senão não é um número real ainda, né? Mas tende a ser, por um tempo, esse número como real. Afinal, estamos na famosa segunda metade de maio, que é quando o monstro ficou de mostrar o tamanho dele. Mostrar o tamanho não quer dizer diminuir. Ele ainda até vai crescer mais um pouco antes que ele comece a diminuir. Mas sim, espera-se que até a segunda metade de junho estejamos vendo o começo da diminuição. Começo da diminuição. Se é que a turma fizer as coisas direito, que se precisar botar os pés pelas mãos, vai continuar aumentando mais. Está na nossa dependência das pessoas esse aumentar ou diminuir. Está na nossa dependência. Todo mundo conseguisse ficar em casa 15 dias, 14, né? Quando a gente saía de lá, os sobreviventes, né, que saíssem, não iam mais encontrar o vírus. Claro que isso é impossível, porque a humanidade toda teria que fazer ao mesmo tempo. E aí para tudo, e para desde a distribuição da água, comida e o que se imaginar, né? Quer dizer, não tem, a gente ia morrer de outra coisa, claro. Então não funcionaria, não só pela disciplina, seria totalmente inviável. Mas o mais próximo disso aí que a gente puder fazer é o que funciona, ou seja, são os afastamentos. Os que podem ainda ficar em casa, ficar. Os que mesmo têm que sair, que saiam com cuidados. Máscara para todo mundo, turma. Se dois estão de máscara, um não passa para o outro. A máscara não protege muito a pessoa que usa, mas protege quase que 100% a outra pessoa que está na frente dela. Então, se os dois estão de máscara, um está protegendo o outro. Se ele não ficar botando a mão aqui e ali, a gente não está carregando germe, ou ainda toma os cuidados de lavar, de álcool, isso continua funcionando. Então máscara e afastamento, e lavagem de mãos, e álcool gel por tudo, e dele passar desinfetantes e álcool em tudo quanto é superfície que alguém pode ter tocado, e ainda cuidar do calçado, ou até a roupa, se a gente desconfia que passou num lugar que possa ter sido, ter tido aí a presença de germes, né? É o que vai funcionar. Tanto que no Rio Grande do Sul o índice é bem mais baixo, porque o próprio vice-presidente Hamilton Mourão falou: olha, no Rio Grande do Sul a coisa está funcionando diferente porque eles são acostumados com a disciplina. Não é que nós sejamos melhores, nós estamos mais acostumados com a disciplina. Até porque o inverno ajuda a gente a aprender a se disciplinar, né? Tu tem que fazer certas coisas que tu não poderia fazer. Então tu ajeita uma maneira disciplinada de fazer, mas mesmo a formação, né, do gaúcho, de modo geral, ele sempre teve a disciplina como algo sério. Em alguns lugares, no norte do Brasil, eles são mais soltos diante da vida, né? Então, claro que a disciplina não é o forte deles. Sim. E numa epidemia, isso é tudo. É só ver o estrago que está fazendo lá. E mesmo aquela história, estados mais disciplinados, como São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, mas que tiveram grandes eventos com um monte de pessoa na rua e um pegou do outro e agora está daquele jeito, né? Mas sim, o Rio Grande do Sul está dando um bom exemplo, não quer dizer que não vai aumentar, dizem que está diminuindo. Olha, eu não confio nesse dado de diminuindo de Porto Alegre, tá? É alguma coisa temporária, a tendência ainda é aumentar também em Porto Alegre. Mas Porto Alegre é uma cidade incrível comparando com as capitais do norte, uma cidade que está segurando super bem, ou seja, dá para segurar, não dá para evitar a epidemia, não dá para terminar com ela no seu tempo, mas dá para segurar para que ela complete o ciclo e vá embora. E notícias boas já estão aparecendo aí em relação às vacinas, né? um primeiro grupo nos Estados Unidos, uma pesquisa, um grupo muito pequeno, para fins de dados científicos, é considerado um número muito pequeno, mas ele dá um alento, porque 8 pessoas que fizeram a vacina desenvolveram a imunidade, né? Desenvolveram os anticorpos pela vacina. Nem sempre isso funciona. Anticorpos específicos. Então, teoricamente, essas 8 pessoas, se forem contaminadas pelo vírus, vão eliminar o vírus antes que ele vire doença. Tá? E também não vão, vão ser uma barreira para o vírus andar. Então, a vacina está aparecendo no horizonte. Essas 8 pessoas, então, já são um alento. Agora, esse mesmo laboratório, instituto de pesquisa, vai fazer com um grupo grande, então. Então, teremos que esperar mais uns dias para ver com um grupo grande. Se com um grupo grande funcionar, eles vão fazer uma terceira etapa, ainda de pesquisa, com voluntários. Tá, eu fico tossindo, mas não é de gripe, é uma velha alergia. Então, o microfone não vai ser contaminado por mim. Pelo menos até onde eu sei, né? Porque ninguém está livre de pegar, mesmo com os cuidados. Os cuidados diminuem enormemente a chance. Isso é uma outra coisa, né? Nós médicos estamos mais próximos, a nossa chance de contágio é maior, né? Enfermeiras, pessoal que com a linha, na linha de frente ali, outras funções também estão, né? Vê o pessoal de frigoríficos, né? Mas pensa, separam os frigoríficos, né? Bom, agora eu mudei, saí do assunto, mas eu quero falar de novo a história dos frigoríficos antes de terminar. Mas então tá vindo coisa boa aí, estão vindo vacina. Quando estarão disponíveis? Bom, aí a esperança é um pouco menor. É difícil que antes do final do ano esteja disponível a vacina. Mas pode dar sorte que venha antes, né? Porque tem mais de 100 institutos do mundo pesquisando a vacina. Embora haja alguma concorrência entre eles, eles também estão se trocando informações. Além de certas coisas que vieram há pouco tempo, estão permitindo que se acelere o tempo para conseguir, que antigamente era 2 anos, né, no mínimo, 1 ano e meio, quando fosse muito bem. Agora parece que vão conseguindo um tempo muito menor. Eu diria 1 ano, porque começaram, ainda no final do ano passado, a China começou a estudar as vacinas. Então, se a final deste ano tivesse sido 1 ano de pesquisa. Embora já esteja aparecendo o resultado, mas tem toda uma questão técnica, né, que limita. O pessoal está louco para sair largando e vacinando, mas não é assim que funciona. As coisas têm suas normas, seus andamentos, seus segmentos e seus modos, né? Então tudo isso vai ter que esperar. Mas, então não é que eles estejam, ah tá, quem sabe numa hora dessas começando a vacinar. Não é bem assim, são loucos para vacinar o quanto antes. Mas existem impedimentos da própria natureza, as limitações da técnica, né? Mas tá vindo aí. Tem algumas coisas que talvez funcionem, como o Remdesivir, que é um antiviral, funciona em algumas situações, parece que diminui o tempo de duração da doença. Tem a hidroxicloroquina, que ainda continua sendo uma incógnita, mas está sendo bem pesquisado, nós vamos saber se ela vale a pena mesmo. Tá? E tem algumas outras coisas a caminho. Tem outros antivirais que estão sendo pesquisados, tem algumas outras substâncias também que já eram antigas, usavam para outras coisas, ainda estão em pesquisa. Então, não é para perder a esperança, porque vai vir coisa ali. O que tem é que nós temos que cuidar bem e de tudo até que isso chegue, e nós não sabemos bem quando vai chegar. Então, andar de máscara e todos os cuidados que eu não vou repetir. Mas eu queria colocar uma coisa. Olha como Serafina, apesar de todos os problemas, e até de um número grande de pessoas aqui contaminadas, ainda tem um modelo razoável para se sustentar, que é o modelo industrial, né? E um tipo de indústria também que produz bens imprescindíveis. Então, Serafina tem produção, por exemplo, frigorífico, né? Tem a BRF, tem a Grano de produtos alimentícios, tem outras coisas que produzem alimentos, tem empresas de transporte, de peças. Todos que lidam com transporte, então, produção de alimento e transporte são coisas que não tem como parar. Vão diminuir? Bom, sim. É por vários motivos, sim. Mas parar, não. A própria Credeal tá, parece que está numa boa evolução, pelo que você sabe. Está exportando cadernos, ou seja, cadernos escolares vão continuar. As crianças podem ficar em casa, mas vão ter que ter caderno. Não é tão por enquanto ninguém está pensando em passar tudo com a tela do computador. As crianças vão ter que pegar o lápis ou a caneta e aprender a escrever, e os cadernos vão ser necessários. Então as bases de Serafina são industriais, e por sorte indústria assim que é de bastante necessidade, é diferente de indústrias de adornos e coisas assim. Bom, então é um modelo que até nos deu sorte quanto à sobrevivência, embora vai ser diminuído. O comércio é comércio, mas é um comércio de uma cidade industrial. Então tende a recuperar, porque vai continuar andando. Vocês veem o que acontece no pessoal que usou o modelo de turismo para a economia. O desastre que foi, né? Serafina até mantém um programa de turismo, mas por sorte, não se investe nisso aí. Acho que é mais de 30 anos que Serafina está tentando promover o turismo, e cá para nós, não conseguiu até agora. Consegue ver visitantes para eventos, mas visitante para evento não é turismo, né? Então, sorte, mas sorte que Serafina não implantou esse modelo aí do turismo. Se tivesse transformado em uma cidade turística, desenvolveria aquele monte de coisas, teria vários hotéis aí abertos para turismo, uma série de estabelecimentos para atendimento aos turistas, restaurantes e etc. Estaria fechado isso aí, como está em Gramado e Canela, tá? Esse setor aí estaria todo fechado, ou quase fechado. Estão reabrindo timidamente em Gramado e Canela, mas com enorme prejuízo. Ou seja, sorte que nós não investimos no turismo, de fato. Foi investido um pouco, né? Mas o foco sempre continua sendo a economia industrial, que é natural, de Serafina, e pronto. Então, turma, tem coisas boas também no meio das coisas ruins. Eu quero lembrar, falar em coisas ruins, continuo achando que, embora os noticiários estejam corretos, não as fake news que andam por aí, noticiários de rádio e TV são corretos, mas como os repórteres repetem, um ou outro fala de um outro ponto de vista, mas fazem a mesma coisa, às vezes parece que o monstro é maior do que é. Então eu não chego ao ponto de dizer desliguem a televisão, né? Eu digo, não, olha, eu acho que tem que tomar um cuidado com não se deixar levar por tudo o gente vê lá, mesmo que seja verdadeiro, eles não estão inventando, entende? Mas eles estão assim vendendo o espaço deles, a TV vive de audiência, assim como o rádio, mas a rádio tem um outro modelo, né? Não tem assim sensacionalismo a rádio, mas a TV tem. Então é verdadeiro, sim, eles não estão inventando coisa. Porém eles repetem como se isso tivesse assim sido uma situação ainda muito maior. Eles ampliam a impressão da gravidade, embora não estejam mentindo, né? Mas repetem as coisas, mostram por um outro prisma e assustam as pessoas, principalmente as mais desavisadas ou pessoas idosas que ainda não pegaram a época em que a gente aprende a separar, a filtrar as informações, tá? Então eu não digo deixem de ver o noticiário. Mas que o noticiário não seja uma atração, que ele seja visto na hora do noticiário e deu. Vão ver a Rede Vida, vão ver outras coisas, vão escutar o rádio nos outros momentos. Essa é a ideia. E outra coisa boa é ter fé, né? Fé. Eu acho assim, nós temos, Serafina, uma devoção já pelo padre Giovanni Simoneto. Não que ele tenha sido beatificado, santificado, mas isso não impede a gente ter uma devoção, né? De orar e lembrar dele em orações, porque ele teve uma preocupação particular nessa questão de epidemias. Ele contava que um irmão dele morreu da gripe espanhola, quando criança. A gripe espanhola foi em 2018 ou 2019, né? Então, ele tinha preocupação, alguém da família morreu numa epidemia. Ele era de uma santa, na cidade de Vicenza, ele era de uma localidade próxima a Vicenza, que é Nossa Senhora do Montebérico, o Montebergo, que surgiu a devoção na época de uma epidemia. Isso há alguns séculos atrás. Aí ele, uma daquelas músicas que ele fez, a letra, o poema, né, e eu fiz a música, e a irmã Meia me ajudou, né, e nós gravamos. Uma delas fala justamente de uma epidemia. Então, Padre Giovanni fez um desses cantos que, né, que sai na rádio, né, que aparecemos eu e minha irmã Meia cantando. Um deles foi sobre a epidemia. E ele teve uma preocupação especial com essa questão com a epidemia e com a gente dele, com a gente de Serafina, claro, com a humanidade, não só de Serafina, tem uma visão particular. Então acho que a gente pode se lembrar dele nas orações. Ele teve uma preocupação especial nessa questão das epidemias. E aquele canto foi lançado justo na época do H1N1, tinha epidemia de H1N1. Então o Padre Giovanni, ele pode, onde ele estiver, com certeza ele está muito bem para nos ajudar, certo? Minha opinião, né? Até eu lançaria uma ideia aqui, não sei se estou exagerando. Ao final da guerra, da gripe espanhola, Serafina se achou poupada e surgiu a ideia de construir uma nova igreja, que é a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. Quem sabe, ao final dessa epidemia, não surge a ideia de nós transladar os restos mortais do Padre Giovanni aqui para Serafina. Né? Vamos orar para ele e vamos ver se ao final transladamos os restos mortais dele para Serafina, se a família de lá permitir. Eu acho que vai permitir. Né? Não tem mais irmãos, vamos sentir honrados. Vamos pensar. Não estou dizendo que deva ser, mas é um pensamento. Só para encerrar com um assunto que não seja tão tétrico de falar só de doença. Então eu deixo essa ideia. Quem sabe vamos pensar, quando tudo isso terminar, em fazer um contato com a Itália, ver se é possível transladar os restos mortais do Padre Giovanni. Talvez seja um processo demorado, mas não importa. Vamos pensar nisso. Eu vou ficar por aqui. Desejo a todos uma boa quinta-feira e um fim de semana de muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Cuidem muito nesse fim de semana e sempre.